ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
Olá, ouvintes, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a movimentação da última semana, que se encerrou no dia 18 de dezembro. Comigo, para conversar sobre os principais temas, estão a Luísa, do time de análise, e o Pietro, do time de produtos. Sejam bem-vindos.
Obrigada, Ellen.
Obrigado, Ellen. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Boa! Luísa, estamos nos aproximando aqui do final do ano. Esse é praticamente o nosso último podcast. Então, vou deixar você fechar com chave de ouro. O que, que aconteceu na última semana, no dia, até o dia 18 de dezembro, que deixou o mercado tão animado? Que rally foi esse no Ibov?
Pois é, Ellen, o que chamou, eu vou começar aqui contextualizando o que, que a gente viu do cenário internacional, né, e o que foi, o que chamou a atenção lá foi a decisão de política monetária do Fed, que manteve inalterada a taxa de juros aí no patamar de 0 a 0,25% ao ano, conforme o mercado já estava esperando, né. Após a decisão, então, o comitê, ele divulgou um comunicado reconhecendo a recente recuperação econômica, acabou elevando também um pouco aí a preocupação com a segunda onda de coronavírus, visto aí que a gente está vendo um aumento do número de casos, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, na Ásia também, né? Por fim, o FONC decidiu ali ampliar as compras de título do Tesouro Americano e de empresas, ou seja, mais dinheiro na economia, né? Aliado a isso, o presidente do Banco Central deu um comunicado dizendo que acredita que a magnitude dos estímulos já está suficiente, mas continua ali com a sua posição de que, se for preciso, mais estímulos seriam injetados na economia. E, além de política monetária, a gente viu alguns dados também um pouco mais negativos nos Estados Unidos. A gente viu ali as vendas no varejo registrando uma queda em novembro diante dos impactos aí do aumento do número de casos, né, e das restrições de mobilidade também. Na mesma pegada aí, a produção industrial também desacelerou no mês passado. E, pelo lado positivo, a gente teve a continuidade aí das negociações em relação aos estímulos fiscais, que parecem estar bastante avançados aí, o que traz um ânimo para o mercado. E falando de China, né, a gente tem visto um sucesso aí relativo da contenção da pandemia do país, que tem se refletido na atividade, com aceleração ali do ritmo de crescimento da indústria, do varejo e dos investimentos em ativos fixos, né, no mês de novembro, com a taxa de desemprego, inclusive, atingindo o seu menor patamar do ano, né? Então, dados bastante positivos vindos da China. E falando aqui no Brasil, como você mesmo comentou, uma semana bastante positiva para o Ibovespa, que encerrou a semana aí com uma alta próxima de 3% e passou a ficar positivo no ano, né? Voltando aos patamares ali pré-pandemia, né? E lembrando, como você também falou, que essa é a última semana aí completa antes do final do ano. Por aqui, a gente viu alguns comunicados recentes do Banco Central que trouxeram mais informações aí para a retirada do Forward Guidance e dando uma maior atenção à inflação. Essa retirada vai depender ainda das elevações das projeções para 2021 e de uma mudança também no horizonte da avaliação de política monetária para o ano de 2022. Além disso, ata do Copom e relatório trimestral de inflação, que vieram aí sem grandes surpresas, mostrando mais atenção aí para o comportamento recente de inflação, ainda que a avaliação de que os choques, né, são temporários tenha sido mantida. Além disso também, Ellen, os principais riscos aí para o cenário, né, que o próprio Banco Central destacou, é a piora das contas fiscais e o prolongamento dos efeitos da pandemia, que é algo que a gente já vem comentando bastante, tá? Último ponto que eu queria destacar aqui, a aprovação da LDO aí de 2021 no Senado, né, a aprovação, então, que traz uma tranquilidade ao governo, afastando o risco de um apagão de verba para janeiro. Além disso, a LDO é um passo importante também para a aprovação do orçamento no ano que vem.
Muito bem, Luísa, excelente. O ponto é, apetite ao risco, de novo, mais uma vez, foi preponderante. Os bons ventos externos ajudaram a nossa bolsa. Aqui, a indicação do Banco Central, em termos de compromisso com a trajetória de preços, também foi bem importante. Como você comentou, tanto na ata quanto no relatório de inflação, ele reafirmando esse compromisso, ajuda a ancorar a expectativa do mercado. Pietro, nesse contexto de apetite por risco, como que o investidor pode se alocar aqui? Produto seria interessante para ele olhar? É claro, sempre dentro do perfil.
Perfeito, Ellen. Pensando nesse contexto, trouxemos como sugestão o fundo IP Participações IPG BDR Nível 1. Esse fundo ele é gerido por uma das casas mais tradicionais do mercado. A IP Participações existe desde antes dos anos 2000 e gere com excelência todos os fundos da casa. Eles são focados em renda variável e esse fundo em específico ele não precisa necessariamente se limitar apenas a ações de empresas brasileiras. Ele pode investir tanto em empresas brasileiras como empresas do exterior por meio de BDRs. Então, ele tem muito mais flexibilidade para, de fato, estar encontrando investimentos que eles acreditem que vão ser vencedores no longo prazo. E a gente consegue ver esse bom trabalho na performance que o fundo vem entregando. Só para nível de comparação, no ano, o fundo já entrega um retorno de 23,2%, enquanto o IBX está entregando um retorno negativo de menos 5,2%. Se a gente olhar horizontes mais longos, também no período de 24 meses, 2 anos, o retorno do fundo foi de 59,8%, enquanto do IBX foi de 24,9%, e em 3 anos ele entregou ali 69,6% de retorno, quase 70% em 3 anos, enquanto o IBX foi de 55,3%. Então, de fato, a gente consegue ver a boa performance entregue pela equipe, que tem se refletido em excelentes resultados. E para o investidor que quer buscar retornos um pouco mais interessantes, mas quer entrar com um pouco mais de cautela, a gente trouxe como sugestão o COE Seleção de Ações. Ele garante 100% do capital protegido, ele tem vencimento em 60 meses, mas tem a possibilidade de ter o vencimento antecipado. Esse COE se trata de um autocall que vai depender da performance de 4 ações. É uma cesta de 4 ações que nós temos uma boa perspectiva, nosso research possui recomendação de compra para cada uma delas, que são JBS, Rumo, TOTVS e Iguatemi. O COE ele consiste em verificações semestrais. Para que ele seja encerrado antecipadamente, basta que as 4 empresas estejam com uma valorização positiva contando da data do início do COE. Para trazer como exemplo, digamos que no primeiro vencimento, daqui a 6 meses, 3 empresas estejam com uma valorização de 5% apenas e uma esteja com uma valorização negativa. Nesse caso, o COE não vai se encerrar e vai para a próxima verificação, que é 6 meses seguintes. Passados 1 ano, se as 4 empresas estão com uma valorização positiva, nem que seja de 1% em relação ao preço do início do COE, o COE é encerrado e entrega o cupom. Esse cupom ele é de 3,1% por semestre, acumulado dependendo de quando ele foi encerrado. Se esse COE encerrar 1 ano do início da operação, esse cupom será de 2 vezes esse 3,1, porque passaram 2 semestres, vai ser 6,2%. Isso se reflete a algo próximo a 325% do CDI atual. Então, é uma possibilidade de realmente ter um retorno muito interessante com capital protegido. Ah, Ellen, só lembrando, eu mencionei sobre a valorização das ações, só lembrando que não precisa necessariamente ter valorização. Basta que o preço dos ativos permaneça no mesmo patamar do início do COE, que ele já é encerrado com ganho e o cupom acumulado para o cliente.
Bem bacana, Pietro. Bom saber dessas opções, inclusive para o investidor que fica olhando a renda variável, mas fala, poxa, não é bem o meu estilo, né? Então, é importante que ele saiba que ele encontra na Ágora produtos adequados ao seu perfil e que podem, sim, possibilitar maiores rendimentos. Luísa, noticiário corporativo, algum ponto que você gostaria de trazer aqui para a gente?
Oi, Ellen. Sim, eu queria comentar que a gente está iniciando a cobertura de uma nova empresa, a Amelius. Para quem não conhece, é uma empresa de tecnologia, uma das poucas empresas brasileiras de cashback puro, inclusive a maior do país, operando desde 2011. A receita da empresa, falando um pouquinho, né, vem predominantemente ali do seu canal de e-commerce, onde ela visa principalmente atrair leads para os seus parceiros em troca, oferecendo cashback aos consumidores finais. Então, é uma empresa aí para os investidores que querem fazer uma diversificação de portfólio. Essa aí, a Amelius, é mais uma opção. Tem um upside bastante significativo, a empresa está com valuation descontado e tem uma possibilidade aí, uma perspectiva de crescimento a longo prazo bastante interessante.
Boa, boa notícia, Luísa. E para a semana que vem, o que você nos diz?
Bom, semana que vem, destaque vai ser o IPCA 15 de dezembro e os dados de renda e gastos pessoais dos Estados Unidos, né? Lembrando que semana que vem é uma semana mais curta aí, então as agendas estão bem reduzidas.
É isso mesmo. E estamos nos aproximando, portanto, do final de ano. Esse daqui, infelizmente, é o nosso último Café com Mercado. Eu só tenho a agradecê-los por toda a trajetória e todo o conhecimento compartilhado. Luísa, Pietro, Ricardo também, Rodrigo, Guilherme, que passou ao longo do ano conversando aqui com a gente. Pessoal, muitíssimo obrigada. Agradeço também a você que nos ouviu e nos acompanhou. O Café com Mercado está chegando ao fim. Lembrando que no Ágora Insights você tem acesso a análises e recomendações sobre o mercado, produzidos e atualizados de segunda a sexta-feira pelos nossos especialistas. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com seu especialista de investimentos. Muitíssimo obrigada pela participação. Um grande abraço e até 2021.
Tchau, tchau, pessoal. Até ano que vem.
Tchau, tchau, pessoal. Obrigado e boas festas.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.